Seja bem-vindo a mais um Artoi Podcast. Sou Adriano Marota Araújo, estou falando diretamente de São José dos Campos e hoje com o podcast Como Fazer Uma Apresentação. Na verdade, este é um podcast complementar de um outro podcast que quem se deve estar disponível aí do lado, quem não escutou, vale a pena escutar, é em Como Falar em Público. A gente passou uma dica aí praticamente de uns 15 anos, a experiência adquirida em diversas aulas de graduação, pós-graduações, conferências no Brasil e no exterior. Eu acho que vale a pena aí gastar uns 15 minutos e vir a escutar algumas dicas de como falar, de como controlar o seu público, de como diminuir o nervosismo, assim por diante. E, obviamente, a gente está agora nesse podcast Como Fazer Uma Apresentação. Na verdade, quais são as ferramentas que podem nos ajudar para fazer uma bela de uma apresentação e sim passar aquela mensagem que você está querendo, seja aí para os seus alunos, seja para os seus funcionários, seja a sua associação, igreja, ou o que for, né? Na verdade, a gente tem alguns métodos de apresentação, que seria, no caso, você pode, às vezes, até uma apresentação multimídia com slides, como a gente, o pessoal muito conhece como o PowerPoint, né, do software da Microsoft, ou você pode também ler a sua apresentação. É muito comum em alguns congressos, onde você tem de 5 a 10 minutos para fazer a apresentação, então, muitas vezes, os oradores acabam só procurando por ler, acaba escrevendo, ou discursos também, é muito comum, você escreve, tem certeza que tudo que queria passar está lá, e você acaba somente fazendo a leitura. E você, a gente tem retroprojetor, que dá você usar transparência, usar caneta, usar lousa, obviamente, como é muito comum, principalmente nos anos 80, ou até hoje, dependendo do público, eu acho uma excelente ferramenta você usar lousa, o papel, obviamente, hoje tem lousas digitais, ou seja, é bem interessante, depende muito de como e com quem você está querendo falar e de como você quer transmitir essa mensagem. A gente vai passar agora algumas informações para vocês, no caso, na apresentação de multimídia, naquela apresentação onde a gente ficava trabalhando com uma confecção em cima dos slides, né? Quem trabalhou ainda com os projetores, hoje a gente tem os projetores digitais, multimídias, então realmente faz parte do dia a dia aí da maioria dos professores e daqueles palestrantes. A gente lembra que o número de slide é importante. Eu gosto de sempre seguir uma proporção 10, 20, 30. O que seria isso? Na verdade, são 10 slides, 20 tópicos e 30 minutos. Eu trabalho sempre em torno disso. Obviamente, você pode fazer essa proporção para uma hora, para duas, para três, oito, dois dias, ou seja. Mas lembre-se que, normalmente, eu gasto, numa média, um palestrante que já tem uma certa experiência, que, obviamente, não vai ficar lendo os slides, você vai gastar 30 minutos, você precisa de 10 slides, e, mais ou menos, você pode debater ou abordar dois tópicos por slide. Tá, eu não estou falando de marcadores. Marcadores você pode usar no máximo 5, dependendo do tamanho da letra. Tá? Então, seria 5 linhas, 5 bolinhas ou aqueles marcadores. 5 já é muito. Então, a gente acaba trabalhando dois tópicos, um tópico por slide. Então, você põe um gráfico e dois temas, uma figura com uma frase, né? Ou duas perguntas que você vai responder. Ou seja, então você, a cada 30 minutos, você consegue trabalhar muito bem com 10 slides, 20 tópicos. Obviamente, se você não tem toda aquela experiência, você pode usar o arroz com feijão e usar uma média de 30 segundos por slide durante a sua apresentação. Então, você vê lá, você terminou a aula com 100 slides, você vai olhar, você tem que ter 300 segundos dividido por 60, você vai ver quantos minutos, mais ou menos, é uma média que as pessoas acabam levando durante uma apresentação. Isso é bem variável, é bom realmente você gravar, como a gente já falou no post anterior, gravar a sua apresentação e depois controlar para você ter certeza que você está cumprindo todo o tempo. Lembre-se, durante iniciar os seus slides, você tem alguns slides de introdução. O começo é a parte mais importante. Então, ali você tem que ter um slide bem claro, grande, com o seu objetivo. Qual é o objetivo? Por que você está ali? Então, o meu objetivo hoje é fazer um podcast para ajudar as pessoas durante a confecção, durante a elaboração de uma apresentação. Ponto final. Tá? Ou se é uma pesquisa, eu vou testar a hipótese de que gravar um podcast é tão eficiente quanto assistir uma aula dentro de uma classe. Ou seja, então você procure deixar bem claros os objetivos, as hipóteses que vão ser testadas e, obviamente, o tempo de apresentação. É legal o cara saber, eu deixo um slide ali dentro desse objetivo, alguma coisa, alguma experiência clínica que vai ser adquirida, eu ponho ali a aula, hoje vai durar 50 minutos, uma hora, duas horas, três horas, é uma primeira de uma sequência, ou dá uma noção toda do curso que vai ser elaborado. Passando isso, eu gosto sempre de iniciar, é uma dica, obviamente, slides com perguntas. Tá? Perguntas, por exemplo, a gente já está falando de podcast, então o que é um podcast? Uma pergunta bem grande, um slide bem claro, assim, e como um podcast pode auxiliar na educação ou no treinamento, né, de alguma universidade, de algum grupo, ou assim por diante. Então, façam as perguntas que você provavelmente vai responder durante a sua apresentação. Então, é uma maneira já de você determinar 3, 4, 5, 10 perguntas, não foge muito, depende do tamanho da aula que você vai ter, e durante a aula você volta essas perguntas sempre e vai respondendo. Então, uma coisa bem legal de você trabalhar com os slides, trabalhando com essas perguntas bem claras. Lembre-se também que os slides eles servem praticamente para a gente trabalhar com gráficos, números, e toda vez que você colocar, evite de colocar gráficos com letra muito pequena, onde você não consegue visualizar. Então ponha gráficos, seja ele sendo feito sobre barras, pizza ou assim por diante, você acaba sempre trabalhando no sentido de ficar claro para eles a mensagem que está sendo passada, não com letras pequenas, pequenos asteriscos e assim por diante. Lembre-se também que procure fazer analogia quando você tiver o tamanho de letras, assim por diante. Analogia com relação aos números. Tá? Os números, eles, se você vai falar, por exemplo, que você teve... demorou 1.000 dias para você executar uma pesquisa. Né? Às vezes a pessoa não tem muita noção. Aí você pode, olha, na verdade, nesses 1.000 dias dava para você construir um prédio de 20 andares. Né? Então você faz alguma analogia para a pessoa ter uma noção, né, da importância que foi aquele número, e daí você leva do gráfico de uma coisa que é complicada, por exemplo, no caso do tempo, que eu estou usando os dias, para a pessoa ter uma noção, e fica mais interessante toda vez que você coloca os números, trabalhar dessa maneira. Lembra sempre o formato e o tamanho das letras. Tá? O tamanho, lembre-se que se é para palestras pequenas, você pode usar letras menores, mas para o público acima de 200 pessoas, lembra que tem uma pessoa que vai estar lá no fundão, que a letra é importante, ela tem um formato básico, Arial, não fugir, não tenta inventar muita coisa se você vai trabalhar com as letras, mas que tenha um tamanho suficiente para quem estiver no fundo da letra, no fundo da sala, acabar observando também. E também o contraste, né? Não tem como fugir da letra branca, preta, amarela, e com os fundos escuros, se você está com letra preta, usar o fundo branco. Então, sempre procurando esse contraste, que é super comum o cara pôr no azul escuro, ele põe uma letra vermelha, alguma coisa assim. Então, aí todo o seu trabalho, todo o seu estudo, toda a sua visão, sua preocupação com a estética, acabou indo por água abaixo, por querendo inovar demais nas cores. Então, procure não errar nisso, trabalhar sempre o arroz com feijão, fundo escuro, letra clara. Eu acredito que seria um padrão bem interessante, né? E muitas vezes a gente coloca alguns slides que você fala, eu vou pôr, mas na hora que você coloca, você fala alguma coisinha e já passa. Então tira, se é um slide que você realmente não vai gastar pelo menos 30 segundos, ele não é necessário para você. E dessa maneira você vai sempre encurtando um pouco e deixando numa proporção mais legal. Procure usar também, não usem só texto, pessoal. Pelo amor de Deus, a gente está aí no século XXI, a gente tem vídeos, baixa do YouTube, a gente tem... acho que é free downloader, eu tenho uma série de softwares gratuitos que você baixa do YouTube, baixa de qualquer grava vídeos, vídeos laboratoriais, use música durante a apresentação, entrevistas, até gravações como essa do podcast vocês podem usar durante uma apresentação, se é um grupo específico. Ou seja, use o áudio, use e abuse da tecnologia durante a sua apresentação. Lembra que fotos bacanas é bem interessante, umas fotos bonitas que fazem a pessoa pensar o que tem a ver com o tema. Tem o Stock Photos, que é um website que tem, que você pode comprar. Tem o Free Digital Photos, você pode dizer com ph.com, ali você pode baixar gratuito. Lembre-se, se preocupe sempre com a qualidade do tamanho. Então, às vezes, comprar alguma foto, se você vai usar, hoje tem preço baratinho, você acaba comprando ou pegando no Flickr. Ou seja, tem inúmeras possibilidades de você trabalhar com essas imagens. A proporção também, dependendo do projetor ou do lugar que você está indo, lembrar da proporção 16:9 ou 4:3, ou de você sempre ter a configuração ideal. Não custa nada ligar lá para a universidade, ligar para a apresentação, ligar para o congresso, ligar para onde você for, na igreja, em qualquer associação, na escola de idiomas. Ou seja, você acaba perguntando como que é o padrão, e para você não chegar lá e a sua apresentação está totalmente distorcida. E eu falo isso porque para você mudar a configuração do tamanho dos slides, daí não é em 5 minutos, realmente dá um pouco mais de trabalho, não dá para você fazer antes de uma apresentação. Aqueles que gostam aí, principalmente quem trabalha com Keynote, aquelas apresentações com mais transição de slides, mais rebuscadas, mais em 3 dimensões, assim por diante, com motion e tudo mais, é interessante, mas não use muito. Tá? Eu procuro usar sempre na transição de um slide para o outro, mas não de um marcador para o outro, de um tópico para o outro. Né? Então, para não ficar sempre deixar às vezes a pessoa até chamando muito mais atenção para a movimentação do slide do que propriamente para o conteúdo e para você mesmo. Tá? E procure sempre falar o que o paciente, no caso, né, quem não me conhece, eu sou ortodontista, trabalho clinicamente direto, fazendo merchandise aqui, sou da Clínica Ortoide, São José dos Campos, mas também tenho o lado realmente acadêmico, e aqui a gente está dividindo um pouco do nosso conhecimento. Quem quiser conhecer a minha clínica, www.ortoi.com.br, isso aí para os pacientes, eu faço tratamento de crianças e adultos, ó, merchan, ou com as principais técnicas do mundo, ou se você quiser, você, aquele cara que já quer uma palestra, que quer uma consultoria, que já é um profissional, seja da parte de gestão ou da parte, obviamente, ortodontia, curso de especialização, aí que eu dou por todo o Brasil, ortoi.com, tá? Mas voltando ao que a gente estava falando, procure sempre falar a língua do público-alvo que está em questão. Então, isso é. Mas não é só o português que eu estou falando, obviamente, quem dá palestra em as escolas, faz trabalho voluntário, tem que sempre tomar cuidado para estar realmente falando o que aquele público, com o vocabulário até que eles conseguem absorver melhor a informação que você está falando. Mas, de uma maneira geral, o que tem acontecido, como os últimos 10 anos mudaram muito, é comum alguns professores escutar alguns professores assim: nossa, eu não sei mais o que fazer. Meus alunos estão dormindo na aula, ninguém comparece na aula. Eu não sei, esses alunos já não são como antigamente. Aí eu pergunto, será que o problema está nos alunos somente? Ou também não está nos professores? Com certeza os professores têm uma parcela de curso, de culpa, de você estar trabalhando com, digamos, ensinando da maneira que você aprendeu nos anos 80, mas não como os adolescentes hoje estão acostumados a viver. Então, realmente, eles não estão tão interessados em você ficar lendo slide e de você realmente fazer uma apresentação que ele realmente vá se interessar. Então, a mesma coisa que você pegar a sua mesma aula, da sua mesma maneira que você dá hoje, e você dá, por exemplo, numa outra cultura. Vai para a China, vai para a Índia e dá aula para os alunos de ortodontia de lá. Eu tenho certeza que eles não entendem português, eles praticamente vão dormir a aula toda, ou se eles só não vão sair por falta de respeito. É a mesma coisa que acontece aqui, a grosso modo. Eles praticamente não têm mais aquele interesse que eles têm, porque a maneira que está sendo apresentada não é da maneira que ele está acostumado a falar com os amigos, com mensagem de texto, de usar o Facebook, de fazer procura no Google, em vez de realmente chegar lá e escutar o que um professor às vezes acredita. E lembre-se, muitos professores hoje a gente sabe que já está com acima de 50 anos, 60 anos, 70 anos, e ainda na parte acadêmica tem um lado interessante, que é a toda a experiência que tem, mas a gente tem que lembrar sempre que também tem essa parte de apresentação que a gente está abordando hoje, que tem que focar realmente o que os alunos querem. Tá? Então, nesse ponto, pelo amor de Deus, pessoal, eu acabei de dar todas essas dicas para vocês sobre os slides e assim por diante, tá? Mas não use com tanta frequência, é engraçado, a gente está acabando de falar dicas para usar isso, ao mesmo tempo eu falo para vocês tomarem cuidado com a apresentação de PowerPoint. PowerPoint hoje é quase um crime que está acontecendo nas salas de aula, principalmente do Brasil e também de grande parte aí das universidades. Aqueles que seguem à risca essa apresentação simplesmente teórica com apresentação de slides aonde o professor fala e o aluno escuta. Então, lembra-se hoje que a aula, no meu ponto de vista, deveria ser o momento final, a apresentação da aula é o momento final. Então, antes, você pode, de alguma maneira, você dar as perguntas para ele procurar na internet, para ele fazer uma procura na biblioteca, para ele se inteirar por um assunto da maneira que ele está acostumado, que na maneira que eles gostam de trabalhar, seja na biblioteca, na internet, nas redes sociais, né, procurar incluir isso. Até na área de ortodontia nossa, a gente tem um INSET, né, que é uma rede social profissional só para ortodontista ou para alunos dessa área. Então você pode ali usar, jogar uma pergunta no fórum lá, fazer os alunos responderem lá, ou dentro do Facebook, dentro de um grupo do Facebook, você cria um grupo da sua classe de aula e faz eles responderem ali antes da aula, ou durante, ou depois, ou seja, acaba interagindo as diferentes, o que eles gostam de usar junto com o aprendizado, tá? Então, e uma vez você trabalhar, quem trabalha com pós-graduação, principalmente, né, você chega lá, sentar o professor e dar uma aula, para mim realmente passa a ser quase que um absurdo. Então, um aluno de pós-graduação, tirando especialização, eu estou falando no caso de mestrado, doutorado, ele tem que fazer a busca, ele tem que sair atrás, ele tem que procurar, ele tem que discutir, você praticamente vai estar orientando, como é, na verdade, até esse próprio podcast que a gente está falando, tá? Então, quem gosta de apresentação, que a gente discutiu aqui, vale a pena curtir o site, acho que é TED.com, TED, que são praticamente as principais palestras, são os grandes inovadores, vão ver que palestras deles lá, o cara consegue passar a mensagem entre 6 e 12 minutos, pessoal. Não precisa mais de 4 horas, 2 horas, muitas vezes uma bela de uma apresentação bem elaborada, bem feita, é feita muitas vezes em um pequeno espaço de tempo, né? Então procure sempre trabalhar com a sua apresentação com o mais reduzido possível, com o mais objetivo possível, e usar toda essa tecnologia, tá? Eu, quando eu vou fazer apresentações menores hoje, menos de uma hora ou até uma hora, acabo usando até o Prezi. Quem não conhece, já faz alguns anos, anos não, né? Faz um ano e pouco que eu estou usando, é o Prezi.com, PREZI, ali é uma ferramenta que você vai ter uma curva de aprendizado, vai dar um pouquinho de trabalho, mas deixa o PowerPoint no chinelo, você consegue ver outras apresentações, você consegue comunicar com os seus, enviar links para os seus alunos ou para os seus clientes verem aquela apresentação, trabalhar, você pode fazer apresentação ao mesmo tempo online. Realmente uma empresa é uma ferramenta que eu acho que é o próximo passo aí do PowerPoint e do Keynote. E pelo amor de Deus, tá? Eu me recordo um tempo atrás, durante um tema livre, olha que isso foi em 1998, eu fui apresentar o tema livre e não usei slide. Isso dentro de uma jornada, dentro da Unesp. Eu simplesmente cheguei lá na frente, era 15 minutos que você tem o tema livre, e acabei fazendo o que eu estou fazendo aqui com vocês agora, trocando ideia, 15 minutos. Era um tema que eu fui abordando, eu falei algumas pesquisas, fiz a revisão, comentei, né? Na época eu tinha só o computador do lado para me orientar com alguns dados, então eu fiz uma palestrinha de 15 minutos com o tema livre, tá? Obviamente, alguns professores criticaram, era uma coisa, ainda mais sem imaginar aí quantos anos atrás, 15 anos atrás, você fazer uma apresentação um pouco diferente, o pessoal acaba, quem não está acostumado. Então, quando vocês fizerem a sua dinâmica de grupo, quando vocês fizerem alguma dinâmica diferente, onde você faz os alunos pensarem um pouco mais, com certeza o caminho novo desse século na educação, na apresentação, é esse. Então, fica mais essa dica para vocês, mais este podcast. onde a gente, resumindo, a gente acabou falando sobre como fazer uma apresentação, algumas dicas da tecnologia, que a gente trabalhou em cima disso, e esse podcast eu acabei passando um pouquinho mais, são 20 minutos, mas a gente em breve vai ter mais tópicos, lembrando que já tem um podcast sobre o assunto de como falar em público, agora tem este de como fazer uma apresentação, e obviamente outros posts, podcasts que foram publicados o ano passado, onde foi discutido alguns temas de gestão, alguns temas de congresso, algumas partes técnicas, e esse ano com certeza a gente vai, às vezes, deixar também, não só de gestão, a gente vai falar bastante de técnica ortodôntica e também um pouco de como a gente pode usar a tecnologia e dar maiores condições para os nossos professores e dividir um pouco do conhecimento que a gente tem. Um grande abraço, eu sou Adriano Marota Araújo, para o podcast Ortoin.